Mas eu acabo de chegar e apenas pegar essa carona. Eu acabo de chegar da posse de uma nova associação dos pequenos produtores de energia elétrica, das famosas PCHs no Brasil. Eu que venho de um estado do sul, que é Santa Catarina, então as condições físicas da região sul, principalmente, ela é muito favorável a isso. O ministro, que é de lá, conhece bem. E essa nova associação tomou posse agora há pouco, vim de lá, e aí soubemos desse encontro de infraestrutura, que os senhores estariam aqui, vamos até lá. E eu senti neles que dessas dezenas e dezenas de pequenas hidrelétricas para poder desenvolver, equilibrar pequenos riachos que podem oferecer 1 ou 2 megas, 3 megas, 5 megas, 8, 10, 12 megas, que isso ajudaria. E nós temos aí dezenas, se não centenas de propostas emperradas, paradas, não andam, e nós estamos nessa. E isso me trouxeram. Eu posso pegar isso, uma demonstração mais detalhada, e naturalmente levar ao Ministério de Minas e Energia, mas eu recebi isso. E lá está a Associação Nacional, que diz isso serve para o Brasil, o aproveitamento de quedas no Brasil, que isso vem ajudar no conjunto, que nós temos uma... Às vezes eles dizem que é um certo racionamento no planejar, né? O racionamento no planejar, né? Essas questões. E nós precisamos partir mais para cima disso. Fale isso, Maldaner. Vamos, Cacildo, vamos levantar nesse setor a gestão desse conjunto. Às vezes não é muita falta de gente, mas nós precisamos agir um pouco mais. Eu senti neles, então eu trago essa preocupação nas pequenas hidrelétricas, que vim de lá agora, fui prestigiar esse acontecimento, para nós avançar nisso. Acho que vem colaborar nesse conjunto da cesta da geração de energia para o Brasil. E eles dizem que nas pequenas, além da sustentabilidade, que a gente pega o equilíbrio, isso, inclusive para ajudar até no meio ambiente, gera não só a energia que vem para a região, ou interligar, você pode criar o peixe, pode fazer aquilo, gera o turismo que pode agregar, e esses valores todos, eles levantam essas teses. E eu mesmo, quando governador do meu estado, eu já comecei a sentir isso. Na época não era muito moda, da época do meio ambiente. Falava-se em meio ambiente, a gente, até um dia, num encontro que eu fui, que não era assunto pontual, eu ainda questionei por que não falar no todo ambiente, só o meio. O pessoal levou tudo com uma certa brincadeira, mas na verdade é isso. Mas então eu trago essa aqui da posse, viu, ministro Zimmermann, eu, como catarinense, embora gaúcho de nascimento, mas catarinense de criação, e eles já pediram que trouxesse essa preocupação para nós andarmos juntos, para ajudar no conjunto a ser de energia no Brasil. São essas considerações, eu penso, que aproveito, e agradecendo ao presidente Collor essa oportunidade.
Muito obrigado, a sua excelência, o senador Cacildo Maldaner. E antes de passar a palavra ao senhor secretário executivo do Ministério das Minas e Energia, doutor Márcio Zimmermann, a quem foram dirigidas as perguntas formuladas por suas excelências, o senador Sérgio Petecão e Cacildo Maldaner, eu gostaria de adicionar a essas que já foram feitas, aquelas que me foram solicitadas fazer por parte do seu excelência o senador Valdir Raupe, que é de Rondônia. Uma delas, essa me parece que foi respondida já na intervenção última do Dr. Maurício Tomasquim. Dos 167 parques eólicos instalados no país, 36 deles ainda não têm linhas de transmissão. Quando o governo federal pretende instalar essas linhas de transmissão? Acho que isso já ficou colocado aqui pelo Dr. Tomasquim. Outra pergunta de sua excelência, o senador Valdir Raupe. Qual é a previsão de ligação do linhão de Rondônia para o sistema nacional? Estou lendo literalmente. Para o sistema nacional.
Já foi ligado.
Então, a resposta aqui já foi ligado. Ótimo, já está operando. A outra pergunta de sua excelência, senador Valdir Raupe. Em recente artigo publicado pela Carta Capital com o título O Brasil tem meia Itaipu à espera de aprovação, e isso tem vinculação com a colocação feita por sua excelência, senador Cacildo Maldaner. Repetindo, o Brasil tem meia Itaipu à espera de aprovação. Por quê? A reportagem diz ainda que a ANEEL aprova menos do que 35 projetos de PCHs por ano e que, se fosse para aprovar todos os pedidos existentes, a agência gastaria 22 anos. Por que tanta lentidão na apreciação desses pedidos? Pois todos nós sabemos da importância dessas PCHs. E uma pergunta selecionada dentre as muitas que chegaram de internautas, esse é do Alô, essa é do Alô Senado, feita pelo senhor Bernardo Vicente de Oliveira, de Belo Horizonte, bairro Cachoeirinha. Devido a grandes empreendimentos hidrelétricos localizados, estou lendo literalmente também, localizados, afastados dos grandes centros de consumo, o país vai demandar grandes linhas de transmissão. Essas linhas devem ter um alto nível de confiabilidade para mitigar os apagões. Está vendo? É coisa que já ficou no inconsciente coletivo, né? Como a administração planeja aumentar o nível de fiscalização dessas grandes linhas de transmissão? Bom, eu agradeço a participação de todos os internautas e de todos os que, pelo Alô Senado, deram sua contribuição à audiência pública do dia de hoje, por intermédio do senhor Bernardo Vicente de Oliveira. Com a palavra, o senhor secretário executivo do Ministério das Minas e Energia, doutor Márcio Zimmermann.
Obrigado, presidente. Eu acho muito importante ter a oportunidade de comentar o que o senador Sérgio Petecão, ele até, porque é um grande assunto que está na mídia, né? Nós estamos tendo hoje uma enchente no Rio Madeira, que o Rio Madeira, só para quem não... Ele nasce, na verdade, perto dos Andes, né? Atravessa ali toda a Bolívia, e com cheios de afluentes e tal, até chegar ao Brasil, ali em Abunã, né? E aí, no trecho brasileiro, tem as duas usinas que foram feitas, usinas de... Isso. E aí ele entra no Brasil como madeira, e as duas usinas, então Giral e Santo Antônio foram implantadas. Bom, qual é o critério no Brasil? O Brasil faz hidrelétrica há mais de 100 anos, né? E quando você dimensiona um critério que o Brasil usa, aí a hidrelétrica ela é dimensionada para aguentar uma cheia com tempo de recorrência, isso é probabilístico, né, de 10 mil anos. Só para ter uma ideia, por exemplo, a cheia de projeto, que é o que nós fizemos, a usina de Itaipu, a cheia de projeto era 63 mil metros cúbicos por segundo. A cheia de projeto das usinas do Rio Madeira é da ordem de 82.600, 83.000 metros cúbicos por segundo. Então, você dimensiona a barragem, você considera você tem o nível máximo normal que a usina opera, e depois tem o nível que a gente chama de máximo, maximorum, que é onde, na ocorrência do nível da maior cheia, naturalmente o reservatório subiria. Então é isso que a gente trabalha no setor. No caso lá, sempre quando você faz uma hidrelétrica, é avaliado exatamente, aí a ANA e a ANEEL trabalham na análise de onde vai o reservatório ocupar, né? Que você leva para leilão um estudo de viabilidade, que foi de uma usina nova, né? Que foi analisado, que foi, como é que é o termo? Habilitado pela EPE, e a usina vai para leilão. Mas já com todo o EVTE aprovado pela ANEEL, Estudo Técnico Ambiental, e depois, o Estudo de Viabilidade Técnica e Ambiental, e depois tem a parte da ANA também, que dá, a Agência Nacional de Águas, dá a declaração de reserva hídrica, e depois disso é identificado, dentro dessa área prevista do reservatório, que você tem que desocupar, aquilo que é previsto sair, se é a estrada, se tem que fazer tal ponte, se tem que fazer tal. E a ANA tem lá os critérios dela, que ela usa com tempos de recorrência de cheia maior ou menor, dependendo do tipo de obra que tem, né? Então, esse é o normal que ocorre no Brasil, e o Brasil tem muita experiência nisso, sempre fez isso, e na verdade, no passado, fazia com menos recurso, né? Porque hoje, com a evolução tecnológica, hoje fazer um desenho de um reservatório é bem mais simples do que foi no passado. E se no passado não teve grandes problemas... Né? Então, eu acredito que é claro que a população de Rondônia está sofrendo e o Acre também está sendo impactado porque tem uma estrada que está inundada. Eu não sei qual é a... Ela passava dentro do reservatório, não foi relocada, não?
Ao lado.
Então, ela tinha que ser alteada, tinha algum critério?
Altearam, mas a enchente atingiu.
Bom, aí eu acho que as agências devem estar vendo tecnicamente se teve algum aspecto que não foi cumprido, que tinha que ser cumprido, né? Porque reservatório não tem segredo. É aquilo que foi... Afinal, todos que nós fizemos no Brasil até hoje, nós não tivemos problema. Então, deve ter alguma... Aí eu acho que as agências mesmo, a ANEEL e a ANA, têm que fazer uma avaliação, que eu vejo que há um grande questionamento lá. Com relação ao aspecto da Bolívia, senador, na verdade, teve organizações que atuavam na Bolívia que levaram o Brasil para o Tribunal de Águas quando o Brasil estava licenciando a usina do Madeira. Então, havia uma briga muito ideológica, e o Brasil sabe o que é isso, que quando o Brasil começou a estudar Belo Monte, na década de 80 e 90, lá em Altamira chegou a ter uma rua que tinha 100 ONGs internacionais. Então, ia atuando contra, porque havia uma tendência mundial aí de ser contra a hidrelétrica, que hoje passou isso, né? Hoje para a ONU está dando esse certificado para nós, é porque mudou a visão, né? Acho que não tem muito. E aí querer, de repente, uma cheia que não tem nada a ver com... Até porque a usina ela foi projetada para 80 e poucos mil, não é nem para 50, né? Então, esse problema, a barragem toda, a engenharia brasileira de grandes barragens, ainda falei outro dia, é das melhores do mundo, é a que continuou praticando aí ao longo do... que os europeus pararam de fazer hidrelétrico, o americano. Hoje é nós, os chineses e mais alguns. Portugal tinha uma... E essas barragens, o Brasil nunca teve problema com grandes barragens. Então, essa preocupação de romper a barragem, quer dizer, nós temos critério técnico, os órgãos técnicos que aprovaram e as empresas que estão envolvidas nisso. Se eu analisar Santo Antônio em geral, tem duas das empresas que estão construindo lá que fizeram Itaipu. As duas empresas lá, uma a grande construtora que está numa e na outra, as duas participaram da construção de Itaipu. É um exemplo de sucesso. E as usinas que operam lá, é uma Tractibel, que é o maior produtor independente aí de energia do Brasil, privado e do mundo, é dos maiores. E, do outro lado, o grupo Eletrobras também. É a Chesf, que tem a experiência já antiga, a Furnas. Então, é só... Então, mas é claro que, se há dúvidas, eu acho que tem que ser levantado, eu acho que está sendo levantado lá. E aí a agência, que é a que aprova o estudo de viabilidade tecnológica, fiscaliza e tal, é que pode responder com todas as duas agências, né? A ANA e a ANEEL, né? Com relação, só rapidinho... Tá. Do senador Cacildo e do senador Raup, eu faria um comentário. Eu concordo tanto com o senador Cacildo como com o senador Raup. Na verdade, tem um problema de processo, porque quando você olha pelo ângulo da agência, ela tem centenas e centenas de projetos lá, e às vezes projetos de baixa qualidade e projetos de boa qualidade, mas junta tudo e entra numa fila. Aí, humanamente, é impossível fazer aquilo que o senador falou, né? Mais do que 30 e poucos por ano, ou coisa parecida. Uma época, eu cheguei a discutir, o Nelson era o diretor-geral, eles iam estudar, porque eu achava que uma das formas que poderia agilizar isso, que para nós interessa, o Brasil interessa a PCH, o Brasil, nós ficamos contentes que o ano passado as PCHs voltaram para os leilões, mas nós poderíamos acelerar, eu concordo com o senador, E uma das formas que eu me lembro que eu discuti com o Nelson na época era por que a ANEEL não organizar uns convênios com universidades que tenham áreas, por exemplo, a de Itajubá tem uma área bem especializada nessa área de PCH, e com outras instituições bem, e ela fazer um convênio e contratar essas universidades para agilizar esse processo de análise de... Eu confesso que eu não sei como é que ficou o resultado, mas eu acho que é saudável e foi bom ter tocado nisso, que eu vou procurar saber como é que evoluiu, porque eu acho que é uma forma que ajudaria muito a destravar isso. Né? E depois eu informo o senador.